Fala galera, Jerônimo Freire com o podcast que não para. JF Cast com um episódio especialíssimo, com um cara sensacional que eu conheci, Diógenes Nascimento, mas quem vai fazer a apresentação é ele. Claro que sempre está conosco aqui dividindo a bancada. Eduardo, fala aí pra galera.
E aí galera, beleza? Tamo de volta aí, depois de 15 dias de férias.
Tiramos umas férias rápidas, obviamente. Mas claro, pra você sentir falta do nosso conteúdo semanal, voltamos aí em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todos os lugares. Você sabe, né? Vamos falar aqui mais uma vez sobre empreendedorismo. E na veia, né?
Com certeza.
Programazinho. Hoje vai ser pancada. Hoje nós vamos começar com o método Chantilly. Qual é, Diógenes Nascimento? O método Chantilly. Fala pra galera aí.
Aí, beleza, pessoal. Meu nome é Diógenes. Sou empreendedor nato, matuto, bruto, que sou a porra. Criador do método Chantilly, que é batendo cresce. Batendo cresce, que é o que falta hoje nesse empreendedorismo Nutella de hoje, que usa inglês para falar de tudo e pouco, e ganha pouco.
Cara, eu assisti mais de uma palestra sua, na verdade, uma palestra no IFCE, e agora um workshop, um treinamento fantástico. E uma das coisas que mais me admirou em você foi a forma simples que você fala, e que, de fato, a gente percebe muito em tempos de redes sociais, que a galera se preocupa muito mais com o pavão do que com o resultado.
Nossa, cara.
Ah, isso aí. Síndrome do pavão.
Rede social é o maior...
O pavão que é galinha no meio do...
Rede social é o maior amaciador de ego do mundo. O nego posta foto, todo endividado, todo lascado na vida, mas tá viajando, não sabe?
Pois é.
Aluga um carro e diz que é dele.
Porra, aí fodeu.
Já troquei.
Na outra semana alugou outro.
Cara, então, pra logo entrar de voadora nos peitos da galera aí que tá nos ouvindo, que pensa em empreender ou que já empreende, mas tá passando por aquela dificuldade hoje, a gente sabe que, de fato, há uma instabilidade política e econômica, isso, mas sempre é fato. E nos momentos de crise, sempre há ideias sensacionais, eu acredito que força você a fazer o que tem que ser feito. Então, na sua visão, fala aí pra galera sobre a sua visão nesse sentido aí.
É porque, assim, os tempos de inconstância e dificuldade, eles tornam a gente mais prático. Práticos, menos protelatórios. A gente acaba se tornando menos pragmático, mais flexível.
Uhum.
Que, pra mim, é a palavra de ordem quando você tá lascado. É ser flexível, sabe?
Boa.
Como é o espírito empreendedor da Anne dos Santos. A gente salta, se abre, faz tudo pra aparecer ao máximo pro nosso cliente e resolver o problema dele.
Uhum.
O cenário atual é pra isso. Então tá lascado, a política tá ruim, o cenário tá ruim.
Então faça a sua parte,
bom,
né?
É agora. A hora é agora.
Recentemente eu recebi um convite pra estar, né? Tá alisando o cara, macho?
Não, tem um bichinho ali no...
Ah! Se você que está ouvindo agora esse podcast, se você quiser saber o que foi que aconteceu, você vai lá no YouTube, o vídeo vai estar lá no canal no YouTube, Jerônimo Freire.
Tem um bizarro.
Educação Executiva. Jerônimo Freire, amigo. Educação Executiva no YouTube, você vai ver.
Nosso amigo estava alisando o microfone.
Pronto.
Exatamente.
Foi um pouco estranho.
Estranho, mas tá valendo.
Que merda.
Muito bom. Cara, eu recentemente recebi um convite para estar no serviço público, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Juazeiro do Norte. E uma das coisas que mais me fez crescer nesses últimos 2 meses foi o seguinte. Cara, eu aprendi que se você acha algo no serviço público que não tá funcionando, vai para dentro para tentar resolver.
Aí você entende por que não funciona, né?
Você entende por que não funciona, você dá a sua contribuição, porque é muito fácil ficar com a bunda sentada na cadeira, só apontando o dedo, né?
E tem um ponto a mais ainda. Se você for minimamente mais atento, além de ir pro setor público, você vai pra população pra entender como ela já resolve o problema. Porque as melhores ideias, os melhores negócios surgem da capacidade de você enxergar uma necessidade de um público. Você olha como ele já resolve, você trabalha como ele tá resolvendo. Você só agrega dentro daquilo.
Porque você estrutura, né? Você estrutura, né?
Você já estruturou dentro da necessidade existente e comprovada.
Perfeito.
Você elimina muito tempo. E o tempo médio hoje de validação que eu adoto, a metodologia de Owen, você vai para 1 ano de validação, então você já elimina esse primeiro ano e entra num processo de melhoria contínua. Política pública se faz com o dia a dia.
Perfeito.
Política pública se faz com a muitas mãos. E aí, quando eu vejo em algumas cidades, a população se une, compra o material e faz parceria com a prefeitura só para ela executar a obra. Então, quando eu vejo essas soluções, ou outras cidades que eu já visitei, em Mato Grosso, tal, que algumas empresas adotam praças, ruas, tal, e encontram contrapartida. Então você cria um dispositivo legal.
Pronto, esse fantástico. É, quando eu trabalhava em Fortaleza, tinha algumas empresas construtoras que a contrapartida dela era adotar uma praça.
Uhum.
E aí, a gente se apropriar isso, a gente acaba, muitas vezes, não só a questão do empreendedorismo, mas na nossa própria vida, que a gente costuma criticar ou ter a visão do processo, mas se a gente mesmo não faz o que a gente precisa fazer.
É porque o aparelho público, não é do poder público, o aparelho público é de todos.
De todos.
Então, por exemplo, uma escola que está toda danificada, se você pode ajudar a repará-la, vai lá e repara. E não espera.
Pronto, perfeito, resolver. Perfeito.
Porque é impossível, é sistematicamente impossível você resolver todos os problemas. E não é você passando pano pro governo, é você cumprindo seu papel como cidadão.
Não, cara, a galera fala, muito lixo, não sei o que e tal. Cara, a galera não faz essa coleta seletiva em casa, eu já tô trabalhando pra implantar isso lá no condomínio, vou começar a desenvolver isso. Mas a gente, isso tá acontecendo porque eu fui pra uma palestra, aquela até que eu lhe falei, do prefeito de Piquet Carneiro, Bismarck, que foi um dos primeiros municípios, aliás, o primeiro município do estado do Ceará a extinguir o lixão, ou seja, quando você tem boa vontade, também faz.
É, e tem outras soluções, como a gente tava conversando agora no carro.
Que o cara comprou.
Comprou lixões, o empresário comprou lixões pra fabricar metano.
Uhum. Então ele compra como energia, lixão, fonte de energia.
Ele pega, coloca uma usina, cria uma usina de biodigestão e faz lá metano e vende pros empresários da região. Então o município
tinha um problema.
O empresário foi lá e aproveitou e criou uma oportunidade. Esse cara é riquíssimo hoje no Paraná, em Campo Mourão.
Perfeito. Cara, me fala aí um pouco daquele momento lá do treinamento de hoje, quando as pessoas que trabalham com startup, ou os próprios, vamos generalizar, os empreendedores, quando eles se apaixonam pela ideia e esquecem que existe um problema, que precisa resolver o problema.
É um desgraçado, cara. Porque assim, quando você se apaixona, só tem uma chance.
Eu costumo dizer assim, é corrompido pela ideia, né?
Exatamente. Tem uma chance muito grande de você dar errado se você se apaixonar pela ideia.
Uhum.
Porque dificilmente você vai querer mudar ela. Na psicologia e na neurociência, a gente chama a paixão do estado de demência, de que dura de 12 a 24 meses. Então, quando você se apaixona pela ideia, você tá demente por ela. Então, normalmente você fica cego. Quando você se apaixona por pessoas, você normalmente fica cego, você não consegue enxergar os defeitos, tudo que você quer é estar junto dela, e tudo é pra fazer com ela, e é aquilo ali, é seu bebê, vamos lá,
gente. Eu acho que esse é o exemplo mais comum de todo mundo. As pessoas associam paixão a outras pessoas, mas não é só
Exatamente.
Isso.
Exatamente. E aí a empresa, e aí pra ter bons resultados com empreendedorismo e ter bons resultados com suas empresas, você deve se apaixonar por outras coisas, não pela ideia.
Uhum.
Uma delas é se apaixonar pelo problema. Se apaixonar pelo problema das pessoas e por aquilo que você está se dispondo a resolver. E se apaixonar pela solução. Então, se você se apaixona por essas condições, é muito difícil dar errado, porque qualquer modificação de perfil de comportamento ou qualquer modificação no comportamento das pessoas vai gerar uma mudança automática na sua empresa, porque você está apaixonado pelas pessoas e pela capacidade de resolver e não pela ideia em si.
Uhum.
Você pode abandonar, durar um certo tempo, joga fora e muda. Uma das constâncias, assim, uma coisa pra mim que é mais constante na vida do ser humano é a mudança.
Perfeito. Essa daí
então, velho, mude. Eu tenho orgulho de ter falido 6 empresas.
Porra.
E eu quero falir mais.
Eu já falei 2.
Pronto,
eu falei. Quero parar. Não, macho, mas
eu já falei uma.
Melhor
já.
Que muita gente.
Tem isso também. É igual, fulano e tal faliu, mas ele é então patrimônio de 1 bilhão. Eu queria ter perdido os 200 milhões que ele perdeu, né?
É porque eu fali e eu fali com a plena intenção de resolver problemas e dar errado. Deu errado, ponto. Peguei o aprendizado, joguei em outro.
Experiência, né?
Velho, nada é mais importante do que esse smart money que você está construindo através da experiência de pessoas e as experiências das relações em si do empreendedorismo.
Traduz pra galera, smart money.
Dinheiro inteligente.
Uhum.
Porque tem duas formas de você capitalizar uma empresa. Primeiro, com dinheiro físico. É importante, tem que pagar os boletos.
Os boletos.
É igual que pernambucano não fala cerveja, fala cerveja.
Cerveja.
Cerveja como é a situação.
Muito bom.
E você tem o smart money. Smart money é dinheiro inteligente. Uhum. É o maior patrimônio da empresa, uhum. É o smart money. Porque o smart money é aquelas relações que você consegue agregar para gerar melhor valor à sua empresa. Você, se você for um empreendedor mesmo, poxa, construa um network forte. Network que lhe construa. Faça um processo de curadoria que a gente pode falar mais, explorar mais sobre. É mais importante do que ter pessoas que compram o seu serviço.
Cara, e no JF Cast aqui a gente faz muito isso. Nós já conseguimos trazer aqui Edson Mackenzie, manda um abração pra ele aí.
Vou a dar gente um cheiro em Mackenzie quando eu vi. Mackenzie.
A gente trouxe aqui, a gente conversou também com o Léo Show, cara, outro cara campeão do Get Mundi. E agora, né, logicamente, não menos importante.
Quem quiser seguir no Instagram,
vai lá, momento mexe.
Oficial. Vem com o tio.
Vai com o tio, vai. Cara, é sensacional demais, meu irmão.
Que era.
Eu me divirto. Cara, me
a
fala.
Gente sofre, mas diverte.
Mas se diverte. Cara, fala aí sobre, na sua visão, quanto tempo que nossa educação está distante da realidade de fato de preparar alunos para resolver problemas.
Na verdade, a gente tá, né, não está preparando para isso, né? A gente não tem nenhum tempo específico. A gente está só não preparando ele para resolver.
A gente está preparando ele para tudo, menos para.
É, a gente está criando uma educação técnica eficiente. Então, eu sou um cara que repito o processo e sou jogado com um bem de consumo na mão, que é o diploma. Porque diploma é a mesma coisa de um iPhone hoje, é bem de consumo. Eu tenho um iPhone e um diploma.
Uhum. Não, lá em Fortaleza teve uma época, quando eu, há 10 anos, mais ou menos. Você, o que é que você faz? Não, eu sou advogado. Sim, o que mais?
E?
É, porque, tipo...
E advogado tem rodo.
1,5 milhão no Brasil.
Só.
Aí quando eu vou ministrar as palestras...
advogado focado em startups. Não tem. Advogado focado em processos...
Em proteção de dados, nós temos... Em Juazeiro, nós temos um especialista em proteção de dados.
Aê!
Que ele tem, ele tem uma empresa de software de proteção de dados de cartório.
É o Joel, né?
O Cláudio Joel também. Inclusive, foi quem estreou o nosso quadro na rádio. Uhum. Foi com o Cláudio Joel. O cara tá terminando o mestrado e doutorado agora. Já tem vários livros publicados. É uma das maiores autoridades em direito digital do Brasil, cara.
Eu trabalho junto com o Porto Digital, que é o Parque Tecnológico de Pernambuco. E a gente, às vezes, tá verificando algumas startups com um deficiência no seu processo jurídico.
Pois, cara, esse é o cara, viu?
Poxa,
pô, ele é o cara.
Tem N problemas. E agora, com a LGPD, que é a Lei Geral de Processamento
de Dados, de
proteção
de dados.
Vai ser muito complicado.
Não, e o Brasil não tá pronto pra isso. O Brasil não tá pronto.
Só vai vir arrapado.
Pra você ter ideia, Cláudio Joel, ele hoje é conselheiro da OAB de São Paulo.
O cara terminou o curso dele,
tem, acho que no máximo 2 anos. Porém, ele já tem uma bagagem de sistema de informação, então ele tem a parte dos dados do TI que o advogado nunca vai adquirir, meu irmão. Não dá.
Então, assim, eu acho que a universidade ela não está preparando. É só isso. Ela não está preparando.
Em síntese,
ela não prepara. Agora acontece o seguinte. A gente tem uma lógica que é mais ou menos assim. Você está se formando para um mundo que não existe pelo menos de 5 a 10 anos.
Exatamente.
Mas cara, é cobrado como se você estivesse no mundo que vai, né, chegar ainda. Então, a discussão hoje, inclusive, no treinamento foi essa com o professor. Eu falando sobre a necessidade da gente formar alunos capazes de resolver problemas, de uma educação mais estratégica, mais prática. Ele disse, tá, eu acho isso importante. O aluno, ele vai pro mundo sendo cobrado que ele pense no mundo do futuro. Mas a universidade é avaliada como se ela vivesse no passado.
Com conhecimento, conhecimento do passado.
É, porque o ENAD avalia uma estrutura do passado.
De fato.
É.
E a prática exige um aluno do futuro. E aí o professor da faculdade faz o quê? Entra em depressão e surta.
Eu tô no último, semestre. Semestre de administração pela UFCA e... Eu realmente vejo isso na prática, cara, porque do meio pro final do curso, cara, eu percebi que eu realmente estou sendo treinado não só treinado, mas avaliado, e eles tentam reforçar na sua cabeça que o conhecimento que eles passam e o comportamento que eles querem que você reforçar na sua cabeça sejam, sabe, você leia e reproduza, e é isso. O certo está nesse papel.
E você tá você tá falando da Universidade Federal.
Exato.
Onde naturalmente deveria ser um pouco mais livre, mas não, ela só repete o processo.
Cara, ó, pra dizer que não tem professores lá bons, tem, claro que obviamente que tem vários professores muito bons, dos que eu tive contato.
Rasgação de seda.
É, então, mas eu já tive professor lá que levou o aplicativo pra sala, pra gente fazer quiz, que, sabe, usou várias tecnologias, bem como eu já tive professores que passam, por exemplo, professor de gestão de projeto, que usam gestão de projeto que tem, sabe, mega defasado, que eu pesquiso no Google, você sabe que o projeto mega foda que ela tentou enfiar na sua cabeça, não é mais usado em lugar nenhum, sabe?
Pronto, eu dou aula no mestrado da UFPE, também acompanho alunos de doutorado, e eu eu morro de rir com a galera, porque eles surtam quando tá numa disciplina minha. Surta. Porque é prática. Pega uma empresa, a empresa leva pra sala e peço pra ela dizer os problemas dela.
E bota a galera pra resolver.
E vamos resolver. Vamos brincar design thinking, vamos brincar design sprint, vamos
surtar
um pouquinho, enlouquecer e ser avaliado pela empresa.
Puta.
Aí o feedback é monstruoso, porque normalmente é negativo.
Total. O cara acostumado só com aquele mundo de Alice no País das Maravilhas.
Disse, professor, mas você tá jogando a gente no fogo e tal, tá queimando a gente e tal. Eu disse assim, é, primeiro você tem que ser queimado.
Tostado.
Vamos tostar primeiro.
Fundir, né?
Virou,
fundir.
Meu apelido na faculdade virou vaqueiro. Né? As ideias passam, eu puxo pelo rabo e derrubo.
Né? Muito bom.
Além de dois apelidos legais, que é Satanás e Ogro. Mas esses são legais, assim. Essa parte boa.
Boa,
tem outros,
né,
piores. Mas, assim, eu acho que você deve primeiro aprender a errar muito, passar por processo de filtragem, até aprender a andar mais ou menos certo nessa jornada de empresa. Lembre-se o seguinte, você está numa faculdade sendo avaliado, você está num ambiente controlado, onde você pode errar. Mas,
perfeito,
por exemplo, eu e você que já faliu, a gente sabe que decisões erradas fez a gente perder 100, 200 pau.
Perfeito.
E aí?
E aí, perdeu.
Aí eu tenho que demitir um monte de gente, pagar um monte de família se prejudicando, porque eu...
Assim, pagar os impostos pra fechar.
Ô, queridão, só foca aqui, ó. Pra você.
Foca.
Queridão, você abre empresa, você não abre empresa só e o CNPJ é um ser sozinho, não.
É. Uma entidade, né?
É uma entidade maravilhosa. Não, tem um monte de vida com você, porque você vai contratar uma pessoa, ela depende da sua vida ali.
Uhum.
Depende das decisões que você teve.
Perfeito.
Então, entender o lado humano do empreendedorismo, entender as pessoas, a gente tá perdendo isso. Então, assim, quando eu falo sobre empreendedorismo, por exemplo, eu fui dar uma palestra esses dias sobre Uber.
Então, eu vi o link no acho que no seu Linktree, lá no,
foi,
no Instagram,
eu
vi.
Pô, eu fiz uma crítica, quase que eu apanho. O pessoal queria bater em mim online.
Online todo mundo é valendo.
Eu falo, porque assim, eu sou uma pessoa que eu consigo apanhar de todos os lados políticos. Sou uma pessoa bem democrática. Eu apanho da esquerda, da direita, de baixo, de cima. Eu sou uma pessoa odiada por todos os lados. Porque a facilidade com que o empreendedor agora entra no mercado é muito fácil. É assim, é muito, muito tranquila. Ele entra, vai, abre o negócio dele, ele empreende sozinho, ele acha que tá no Uber e agora ele é dono de si mesmo, gerente de si mesmo. Parece que ele vende Rinodê. Sabe?
Ei, conta aí como é as duas versões. A versão empresário, não, agora você tem flexibilidade de horário. Conta aí pra galera.
Não,
os dois, o mesmo de curso, vai. O mesmo discurso.
Eu falei no treinamento hoje que tem dois tipos. Você tem duas formas de olhar a uberização de uma forma legal. Primeiro é assim, você é dono da sua própria vida, é gerente de si mesmo. Flexibilidade em horários, venha, vem trabalhar, construir sua própria renda. Vem, você tem futuro conosco, nós acreditamos.
Em você.
Você.
Ai, cara, não, bicho.
E a outra versão, a versão pancada.
A fodência. A versão fodência é assim. Venha trabalhar mais de 10 horas por dia, ganhando menos do salário mínimo por mês, sem garantia, sem futuro garantido. Você vai se lascar? Ah, com certeza. Vai sofrer um acidente e não vai conseguir? Ah, agora não tem DPVAT, mas se lascou também. Vem trabalhar com a gente de graça e tornar a gente rico, vem. Que é a mesma.
Não, e ganhar menos que o salário mínimo.
Ganhar menos que o salário mínimo. Porque a gente fez uma pesquisa. O cara que entrega iFood, Uber Eats, Rappi, em sua grande maioria trabalha mais de 10 horas por dia, 7 dias por semana, ganhando salário mínimo, menos do salário mínimo por mês.
Uhum.
Isso não é trabalho.
Por que não?
Isso é escravismo.
Quê?
Essas pessoas não têm direito. Ela não tem direito a
ela
uma
não tem,
vida.
Ela não tem escolha, né?
Ela não tem escolha. Essas pessoas, elas não estão ali porque ela quer, não. Ninguém sonhou. Fez um bolo.
Ninguém.
Você fez um bolo com logo da Rap, e quando eu era parabéns pra você, você vai se for.
Mas deixa eu tirar uma dúvida então. Então é melhor que essas empresas, por exemplo.
Não sei.
Dado o modelo de negócio que elas aplicam, era melhor que, por exemplo, agora, eu não lembro agora qual é a empresa, mas se é uma decisão judicial. Pronto. Que vai simplesmente extinguir a empresa.
Ela vai extinguir.
Então, aí é melhor as pessoas.
É o caminho do meio.
É melhor as pessoas. Não, mas.
Essa é a bronca. É criar o caminho do meio. Porque você tem que ter flexibilidade no trabalho. Hoje o custo do Brasil é muito alto. O custo trabalhista é muito alto. E não tem lógica algumas coisas. Uma multa porque eu tô demitindo alguém. É. Não tem lógica você pagar.
É por isso que ele falou que ele recebe pancada da direita, da esquerda, do centro,
mas também não tem lógica, não tem nenhuma garantia mínima.
Uhum.
O Estado é responsável por me propiciar a liberdade de viver bem, mas tem que me proteger quando eu não tiver direito de ser livre.
O próprio Estado, ele tem um
Tem dispositivo.
Tem um dispositivo, por exemplo, que eu sou rico, quero doar tudo. Eu não posso.
Não pode.
Por quê? Até porque se eu doar tudo, alguém vai me sustentar. Quem é que vai me sustentar? O Estado. Então
assim, a discussão é porque eu acho que a discussão hoje de empreendedorismo vai para um extremo ou outro. Sempre é um extremo ou outro. Ou a liberdade total.
A polaridade, né? A polaridade. É. Tem a história lá da teoria da ferradura que eu andei dando estudada também.
Pronto, aí você, assim, ou você é totalmente livre mercado a favor de, né, foda-se quem não tem capacidade, só que você se esquece que nem todo mundo saiu do mesmo lugar, nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, e aí você julga.
Não, e nem todo mundo tem as mesmas.
Não, e outro. Não, isso é, peraí, isso no caso você tá dizendo livre mercado, o cara não.
Não, assim, se você for todo livre mercado, não faz sentido, porque você não tem uma rede de proteção pra quem não teve direito de escolha. Porque as condições não são iguais.
É, até porque ele não nasceu na família que ele quis.
Não, sei, claro.
Então ele nasceu lá dentro da favela, filhos e pais drogados.
Eu vi um estudo sobre isso recentemente e eu concordo muito, mas você concorda também comigo que você criar uma barreira artificial chamada salário mínimo exclui todo mundo que tá abaixo dele?
Eu não sei o que é melhor ou não.
Não, não tô dizendo que você sabe. O que eu tô dizendo é o seguinte, mas quando você cria uma barreira artificial, por exemplo, X tem que ser pago.
Você reduz o emprego.
Aí, porque assim, se o
cara... porque, por exemplo...
Se o cara não justifica você pagar um salário, você joga todo mundo que tá abaixo daquilo fora na lata do lixo.
E você reduz tanto a empregabilidade quanto a riscabilidade do negócio. Por quê? O cara, ele... Por exemplo, eu tenho... Na minha empresa, eu tenho 3 analistas de ciência de dados. Os 3 analistas, eles ganham em torno de 50% a 60% acima do mercado. Por quê? Porque eu entendo que vale a pena pagar eles a mais.
Então.
Mas se eu fosse pagar eles o que é redigido por CLT e tal, eu pagaria tipo 2.500, 2.800 para cada um, só que cada um ganha quase 5 mil conto. Por quê? Porque eu quero que eles tenham uma vida melhor, mais saudável, trabalhem a hora que eles quiserem, eu quero liberdade.
Mas no caso eles entregam, né?
Todos eles entregam e todos eles tiveram condições de entregar. Eles tiveram quase o mesmo ponto de partida.
Sim, sim, sim.
Eu não tenho...
Porque é trabalhar meritocracia, é comparar iguais com iguais, né?
Mas
a meritocracia é dentro da mesma...
Deixa
partindo do mesmo pressuposto,
eu
né?
Vou contar uma coisa assim, porque assim, tu fala, se você for livre mercado, você vai excluir quem não tem capacitação, mas na verdade é o contrário, você vai incluir quem não tem capacitação, porque, por exemplo, o que um direito quer dizer? Que alguém vai se fuder, perdendo a palavra, pra dar alguma coisa a outro, contra eventualmente a sua própria vontade. É isso, basicamente um direito é isso. Alguém
não,
vai,
necessariamente.
Claro,
não.
Por exemplo,
não.
Se o cara tem...
Não,
peraí,
cara, não.
Se como não, cara? Se o cara tem direito à alimentação...
Não, você tá falando direito a tudo.
Não, não é a tudo.
Tudo.
Em suma, direito quer dizer isso. Você,
não.
Se eu tenho direito a transporte público, por exemplo, por uma condição, quem vai pagar pelo transporte?
Sim, mas quando você, eu tenho direito à liberdade, você também.
Não,
nem por
não,
isso,
mas calma.
Ninguém tá pagando nada, né?
Você
tá excluindo.
Mas espere. Em suma é isso. Você tem direito a um bem, a uma alimentação, a qualquer coisa. Material, provavelmente, alguém vai estar pagando
por
isso.
Sim, é uma contrapartida. Sim, isso aí sem dúvida.
Não, mas então, é isso que eu tô querendo
não
dizer.
Não necessariamente se fuder.
É, mas...
É a contrapartida.
É porque é o seguinte, existem níveis, né? Mas o cara vai ser arrancado...
Melhorou.
Vai se arrancar. Por isso
melhorou.
Que eu generalizei.
Não,
é por isso que eu é por isso que eu generalizei, né? Usei. Em suma, no geral, quer dizer
só
isso.
Só se afastando, assim.
Não. Mas é o que eu o voto potencial que é o seguinte. Você ser totalmente a favor do livre mercado, o que é que implica? Por exemplo, se tem um salário mínimo, você não vai contratar o cara abaixo disso. Mas se não existe essa barreira, que normalmente é criada por pessoas que são afeitas, na verdade, ao Estado, gostam de ir lá criar direitos, como se dinheiro nascesse em árvore, vão lá criar essa barreira, todas essas pessoas ficam excluídas. O cara que é, sei lá, tem a visão de mercado mais aberta, que não acredita em CLT e esse tipo de coisa retrógrada, vai lá e... Não, cara, eu vou contratar um cara pagando, sei lá, meu salário a ele, vai trabalhar aqui comigo, vai aprender uma profissão, vai ter chance de crescer, ele mais
só
vários
uma
outros.
Tem premissa nesse raciocínio. E eu concordo, é massa. Seria o mundo no mundo ideal.
Sim.
No mundo ideal. É a mesma premissa de quem acredita num socialismo absoluto. É a mesma premissa. Os dois, o liberal total.
Isso, que é no caso da teoria das ferraduras.
É a mesma premissa.
Não é liberal total, é libertário.
Entendeu? Ele acreditou na liberdade total, contando com a premissa da moral linda e bonitinha de todo mundo, que se autorregule.
Sim, sim.
E que não é assim, não é essa a prática. Existe uma construção social de moral social. Existe a gente na ciência política discute essa moral social que é construída. Então, se eu tirar o Estado hoje, eu crio uma ruína absoluta. Porque eu vou aproveitar-me disso. Pegue processos legais, normais hoje. Processo trabalhista. Tem coisas que assim, é absurdo. Tanto uma pessoa que é protegida pela legislação, quanto uma pessoa que usa dela pra capturar os outros.
Sim, sim.
Imagina tirar essa estrutura. E também o comunista que diz assim que todos seriam iguais no mundo lindo, compartilhando tudo e o
agro.
Não é, velho. Não vai. Agora sim, eu sou uma pessoa que lido com o mundo real. Então, no mundo real, numa possibilidade mínima de realidade, as pessoas não não são boas, em sua maioria. Há pessoas que fazem o que eu faço, o que esse bicho faz, o que o Mackenzie faz, são pessoas fora da curva, que são pessoas que se dispõem, saem da sua casa, vai ajudar os outros e tal. São exceções. São exceções.
Total.
Sim, sim.
É absurdo também pedir que essa estrutura mínima de Estado, ela não aconteça e não proteja, porque tem pessoas que não têm condições de escolha. Ela não tem.
Ela não tem maturidade. É a mesma coisa que...
Ela tem a garantia mínima de dignidade.
Sim, eu sei. Sim, concordo.
Quando eu uso esse argumento que tu tá usando, eu tô contando primeiro que o ponto de saída é igual, ou minimamente equivalente.
Não, eu não tô contando isso, não.
Entendeu?
Você... Não.
Não, assim, eu tô dizendo assim, né, em teoria, o ponto de saída tem que ser minimamente igual para que eu tenha plenas condições de desenvolver as potências que são minhas no meio social. Segundo, eu tenho que contar com uma moral social bem construída e não violenta.
Que é o nível de maturidade violenta da sociedade em que você está inserido.
Não há, não
que,
há.
Por exemplo, o Léo até falou que o Eduardo discordou no nosso podcast lá na época, que Léo falou que na Suíça...
Não. Foi nos países, onde foi? Países nórdicos, não foi não. A gente tava lá no Cava, não foi no podcast, não.
Ah, foi.
Lá no Cava.
Lá no Cava. Aí o que foi que ele falou? Que um dos países mais socialistas que ele conhecia era a Suíça. Não sei se era Suíça ou era Mônaco.
Era os países nórdicos, ele falou.
Porque lá todo mundo ganha um salário igual, só que todo mundo é rico e paga um imposto de 50-60%, só que supra a necessidade de todo mundo.
Não, não, você vai pro Benin, por exemplo, então vai ser feliz no Benin, por exemplo. O índice de desigualdade é mínimo, educação extremamente superior, mas é uma ditadura. Entendeu?
Entendi.
Assim. Você pega a Suíça, que fez um processo de higienização social. Então, não tem pobre na Suíça. Os pobres da Suíça vão para os outros países próximos. Porque não consegue viver na Suíça. Ponto. Eu não consigo viver. É como se eu, assim, eu sou pobre em Alagoas. Não consigo viver em Alagoas, eu mudo para Sergipe.
Aí,
porque
Sergipe aconteceu com a Bolívia, né? Não, aconteceu lá com a Bolívia, né? A Bolívia não conseguiu.
A Bolívia tá assim.
Aconteceu lá, vem para
então,
cá,
assim,
né?
São processos que a gente ignora a natureza do ser humano, se há uma natureza, e essa é outra discussão. Ignora as potências que você tem que entregar mínimas para uma sociedade e para um indivíduo crescer, se desenvolver.
E aí eu trago
então
um nível
eu tenho que quanto, ser, quanto, no meu
só,
olhar.
Só argumento para fechar o teu comentário, que assim, é falta de Estado não é falta de governabilidade. Ponto.
Eu acho que um dos podcasts mais densos, assim, esse de conteúdo assim, tá sendo esse, viu?
Mas é bom,
o cara, massa. O cara pega, diz para mim assim, o Estado regula demais, menos Estado. Eu falo assim, tá, e aí você faz o quê com quem depende do Estado para sobreviver. Não é pra viver, não. Viver, vive eu e você. Que a gente escolhe onde vai comer, toma um café como a gente tomou agora, tomou um suco, um sanduíche, e eu não olhei quanto era, e eu acho que você também não olhou no cardápio quanto era. Você olhou o prazer de comer aquilo ali.
Certeza.
Isso é viver. Eu estou escolhendo, eu tenho escolha. Mas sobrevida é quando eu não tenho escolha, eu tenho que comer o mínimo possível para sobreviver.
Sim, sim.
Então, assim, quem protege eles? Não tem. E eu tenho que ser protegido.
Trazendo a questão da sociedade bem desenvolvida, quem tem muito nas cidades desenvolvidas, com a moral que você falou, provê isso.
Por exemplo, quer um exemplo simples? Aí você cara faz estados que intervêm. Vá pro Canadá. Canadá não tem saúde pública tão livre, linda como é. Se você tiver uma gripe, ele vai mandar você ir pra casa se cuidar. Ele só trabalha com...
alta complexidade.
Alta complexidade de doenças, né? Aí você vai pra Suíça.
Um conhecido meu que mora no Canadá esperou 2 anos pra uma cirurgia de ombro.
Entendi.
Você vai pra Suíça, por exemplo, do mesmo jeito. Você chega em Portugal, alguns sistemas públicos, eles não são assim tão fáceis, não.
Uhum.
São mais rígidos. Então, a presença do Estado não é igual estatal. Estatal não é o problema. O problema é como ela é governada.
Como ela é gerenciada.
E gerida.
Perfeito.
Então, assim, são discussões que eu acho que, como tem um conhecimento muito raso das pessoas, principalmente do empreendedorismo. Quando fala de empreendedorismo, aí você faz...
Não,
eu tenho que ter liberdade, eu tenho que ser livre. Eu falo assim, ok, então eu faço o quê com pessoas que são exploradas o tempo todo? Eu tenho que ser livre para explorar e eu tenho que ser livre para se sujeitar a ser explorado.
E no caso, quando tu fala ser explorado, é o quê, basicamente?
Para mim, exploração é quando eu sou exposto a condições de subemprego ou de baixa condições de sobrevivência.
Eu sei.
Minimamente
o cara
sobrevivência.
Tá, o cara, sei lá, tá trabalhando na caldeira sem proteção, pode
sem
perder
nada.
Um braço, as pernas.
Eu se lasca. Por exemplo, hoje, se um motorista do RAP, ele cai, sofre um acidente. De quem é a responsabilidade? De quem? De quem compra?
Eu acho que é do motorista, né?
Não é de ninguém. Não é dele, às vezes. Porque não foi dele. Bateu
não,
nele.
O cara cruzou a preferencial, bateu nele. E aí?
E aí? Faz o quê?
Mas vamos...
Aí ele se lasque, porque ele já não ganha o suficiente. Aí o Estado tem que... Aí tem o DPVAT, tem esses seguros específicos. Tinha. Tá. E agora? Faz
mas,
o quê?
Peraí, mas vamos... tem vírgula, né? Porque só não é mais obrigatório, né?
É.
Então, quem quiser, paga, né? Então...
Agora, conte com quem quiser. Veja, então, algumas coisas... É complicado, porque eu não tenho uma visão única e unilateral.
E na verdade, não, nesse caso, nem tem resposta, né? É a visão de cada um.
É porque é o seguinte, por exemplo, o valor do DPVAT pode ser um impeditivo suficiente para o cara que não andava de moto agora poder andar legalmente.
Pode.
Simplesmente.
E pode ser também o impeditivo de alguém receber ajuda de custo suficiente para isso. Porque o Estado não vai arrecadar. A cultura nossa...
É porque assim...
Nossa cultura, aí é lidando com cultura local.
Claro.
Não é contando com o bem-estar do mundo. Assim, no mundo ideal, as pessoas pagariam. No mundo ideal, todo mundo pagaria 10% do garçom. No mundo ideal, eu pagaria. Se ele me atende bem, eu pagaria.
Pra você ter ideia. Não, pra você ter ideia. Já que o garçom, ele recebe... Se ele presta um bom serviço, aí você paga. Se não, não paga.
No mundo ideal,
no mundo ideal, todo garçom prestaria um bom serviço e todo mundo pagaria os 10% no mundo ideal.
É uma utopia, né?
Exato.
Aí, como eu não trabalho com utopias, eu sempre procuro o caminho do meio. Porque eu faço assim, e aí, faz o quê? Eu falo, não, deveria ser assim. Eu digo, não, deveria não, tô perguntando agora.
Vamos fazer.
Faz o quê?
Como resolve?
Porque assim, sei lá, esse cara sofre um acidente. Quem é responsável? Por legislação, não tem como ter um responsável aí. Porque quem contrata é quem pediu a comida.
É.
Ou quem pediu a encomenda.
Então quem pediu a comida seria o empregador, né?
A empresa não é a empregadora dela. A empregadora dela é quem pede a comida ou quem pede a encomenda. E aí?
É louco.
Então eu pago em casa.
Eu viro empregador e eu tenho que pagar.
Aí, por exemplo, por isso que você tem um MEI da vida, que é uma alternativa do caminho do meio. Quer dizer assim, olha, esse cara tá pagando, ele tem auxílio doença, auxílio gravidez, pode se aposentar, tal, tem tudo, mas existe uma regulação nisso, regulação mínima, que pode, mas e aí? Aí eu tenho que cobrar que todos sejam MEI, que seria uma solução pra log, por exemplo.
Interessante.
Que ele vai ter aposentadoria, garantias mínimas, tudo, mas...
Eu percebo nesse sentido aqui que a gente tá conversando.
Empreendedorismo a questões morais
sociais e políticas.
Faz muito parte, cara.
O que é que acontece? O cara, por exemplo, que entrega lá o Uber Eats, ele, a formalização dele é o estímulo para que ele banque a conta dele.
Sim.
Né? Seria...
Ou não. Como... Porque a maioria deles não estão. O perfil dele...
Ah, tá. Entendi.
Não é nem para ele estar lá. Não é um emprego dele. É um complemento de renda ou uma atividade momentânea.
Entendi. Perfeito.
E aí...
Cara, a gente...
Uber roda negativo. É uma empresa que roda negativo. O Uber sobrevive de rodadas de investimento. Ela roda no negativo.
Ela não tem
lucro, não.
Ela tá sangrando há vários anos, isso é verdade.
Ela vai sangrando. Só que ela só... Quando é que ela vai ser positiva? Quando ela não precisar pagar o motorista. Porque o foco da Uber é o carro
automatização.
Entendi. Ela tá fazendo o seu fortalecimento de marca.
Exatamente. O modelo de negócio dela é um MVP que use o motorista por enquanto, até o momento que ela não precisar mais dele.
Então
quando
entendi.
Ele sair, ele acontece o quê?
Entendi.
Só que a dificuldade mesmo é fazer um carro daquele, por exemplo, andar numa viela, na favela.
Isso.
Porque ela andar numa highway é muito simples, né? É só ler as faixas, é bem...
Perfeito. E aí existe uma discussão, por exemplo, que pelo menos 70% dessa mão de obra vai embora, vai ficar os 20 que andam em viela.
Sim, às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, o governo, ou então alguém criou um emprego, o que é um cara, ele fica cavando um buraco e o outro vem e tapa. Aí cada um ganha um salário. É um trabalho completamente contraproducente, não serve de nada, é só um cabide eventualmente. Sim. Mas aí a galera fica, vai retirar emprego, mas não entende que quando você retira um emprego, com aspas, do tamanho do Padre Cícero, você coloca o emprego em outro lugar, sabe? Ele muda de mão de obra.
Ele
muda de mão de obra.
Depende, porque os ciclos de empregabilidade são muito...
Agora estão muito mais rápidos. Desemprega
época,
gente.
E na época, assim, há 30 anos atrás, e foi uma discussão que a gente fez, inclusive agora, falando sobre transformação digital, a gente fez sobre transformação digital, e o levantamento mínimo é que 40% dos empregos na indústria sumam com automação total da indústria. A minha discussão é, eu faço o que com os 40% de pessoas que vão resultar em média de 23 milhões de desempregados automáticos?
Eu vi
como é massa.
Não
é gradual, não é uma transformação assim. Ela é gradual. Então tem indústrias que estão em 3 para 4.0, 2 para 3.
Uh-huh.
Então a missão do Estado é realocar e capacitar. Oferecer capacitação suficiente
para
que as pessoas se realoquem.
Mas eu acredito também que...
Porque não é um processo natural.
Mas nesse processo de evolução, as outras profissões vão surgindo, não?
Elas vão surgindo, mas
não na mesma velocidade.
Quem não tem
capacitação.
Por exemplo, eu passei pela transformação, tu tá com quantos anos?
34.
34 também, pronto, a gente passou pela transformação, tu tem quantos?
28.
Ah, não passou não, é novinho. Das primeiras, daquelas... Qual é o nome?
Ah!
De que? Maxímetro, aquele capelinha.
Sim, sim,
que tinha nos carros.
Certo? Nossa senhora.
E, né, pau digital. Eu sou velho desse. Só que teve outra transformação, que era da máquina datilografar para algumas documentações, para os processos, para os primeiros processos digitais.
Eu tive um IBM 486 DX2.
Eu tive uma Hamilton. 5350.
Olha aí.
Ah, meu Deus. É, que bom. Já apresentei muito trabalho em transparência. Sim. Entregabilidade.
Depois da vírgula.
O que aconteceu foi que essas pessoas foram pra miséria. Não teve realocação. Houve uma ruptura, porque existe dois modelos de inovação.
E o cara do dia pra noite tá na rua.
Tava na rua. Então teve inovação que a gente chama incremental, que é a inovação que é a mudança de processos
pontuais. Perfeito.
E existe a inovação que é disruptiva, que é uma quebra do processo.
Quebra de paradigma.
Na quebra, as pessoas não têm como responder. Não é uma mudança gradual, é uma quebra. E aí acontece o quê? Essas pessoas, em média, demoraram até 3 anos pra se realocar com a mesma renda que tinham na época. Muitas famílias quebraram, pessoas se mataram. Tal. O que eu digo é o seguinte, é que não é um país das maravilhas e não é uma situação, uma sociedade que ela é linda e maravilhosa.
Não é linear, né?
Ela vai ter, assim, e eu não admito que a pessoa diga assim, ah, mas tem efeitos colaterais. Eu disse assim,
é foda.
Tá, a missão do Estado é justamente
reduzir os efeitos
reduzir
colaterais.
Os danos para essa comunidade, que ela não tem. Eu tô pedindo que uma pessoa que não tem direito, ela não tem poder de resposta, ela responda à força. Então, assim, eu sei que é uma visão, às vezes, que muita gente pode achar paternalista, protecionista.
Mas é.
Até o ponto em que você estiver passando por ela. É. Como eu passei.
E eu também.
Eu passei.
Entendi.
E aí eu tive do Estado, eu tive que precisar do Estado.
Não, eu consegui ler.
Eu precisei. No meu caso, eu precisei.
Não, tudo bem. Cada um é cada um.
Perfeito. E aí eu tenho que ter, pessoas como você, que não precisaram, que conseguiram se reguer, que conseguiram sair. E eu tenho que ter pessoas que possam, né,
saber. É, até porque às vezes quando você fala, eu tenho uma metáfora
peso
muito...
contrapesos, né?
Eu tenho uma eu tenho uma metáfora muito bacana sobre isso, quando você fala de não ter liberdade, é você deixar, por exemplo, uma criança escolher aos 10 anos de idade algumas coisas que ela não tem maturidade pra escolher.
Não sabe nem o que é.
Ela não é livre. Então, eu acredito também, quando se trata de sociedade, tem pessoas que pela sua bagagem não tem direito. Mas ela não tem... pronto, é a palavra essa. Não tem maturidade de escolha. Ou condições. O cara tá... E aí, algumas pessoas, e aí vem a questão moral, de que pessoas que não têm uma boa índole, de pessoas que não são honestas, elas acabam de fato
se aproveitando
dessa oportunidade. Então, quando a gente fala liberalismo, ou libertarianismo, ou quando a gente fala em paternalista ou esquerdista, a gente tá tomando duas proporções muito extremas.
Isso tem muito a ver com o que a gente tá vivenciando agora com o empreendedorismo, que é assim, a liberdade total, é maravilhoso. Eu disse assim, gente, você nem é livre total, tá?
Pois é.
Você vai precisar de dinheiro, no startup mesmo, você vai precisar abrir equity, por exemplo, para alguém investir em você, ou você vai participar de um programa de inovação do governo que tá injetando dinheiro em você.
Não, a verdade é o seguinte, ninguém é totalmente livre enquanto você pagar imposto.
Total.
Porque
então vamos lá.
Parte da sua renda...
ser libertários.
Ah, garoto. Então vamos lá.
Discute, diverge e toma uma breja.
Pronto. É.
Então, porque a liberdade não criança, né?
Ei, e minha personalidade, assim, diplomática, eu vou aqui administrando muito massa no meio do... Inclusive, eu estou aqui no centro,
não,
né?
Macho,
dividido, mas muito massa.
Mas só um
fechar. Vamos finalizar pra não... Já tá, não, galera, já tá...
É rápido, que é o seguinte. É muito bom você ver pessoas que têm maturidade contra-argumentando, explicando e tal, falando. Ah, gostei muito da argumentação dele, explicou. Na verdade, virou meio... Não virou um debate, mas virou um
ponto... Não foi, porque... uma construção de ideias.
É, foi mais isso. Foi mais isso aí. Foi mais nessa direção.
Super saudável, falta isso.
Total. Porque... Total. A galera não conversa mais, não, porra, sobre isso, não.
Velho, isso aqui.
E depois toma breve.
Não, tem até uma.
Mas isso aqui que aconteceu aqui, você. Por exemplo, eu coloquei uns pontos básicos, mas você foi lá, comentou e tudo, e aí. Vida que segue, tudo tranquilo.
Não,
eu já deixei. Pessoas já deixaram. Cara, eu nunca excluí ninguém, fique claro aqui, do meu Facebook, Instagram, qualquer coisa do tipo.
Eu já.
Mas eu já. O que eu faço é o seguinte: eu vou lá e muto a pessoa e deixo ela no cantinho dela.
Não, cara. Não, cara, mas aí, o que acontece? A galera não tem maturidade pra entender que você está certo e que você está certo.
Eu sou fascista comunista, né?
Ao mesmo tempo, né?
Ao mesmo tempo, eu sou nacionalista comunista.
Eu sou libertário, mas eu sou fascista.
Então, cara, simplesmente fantástica a construção massa. Diógenes, fala aí o último recado que você pode, em síntese, pra orientar a galera que está nos ouvindo aí.
Até pra ser corno, é preciso de outra pessoa.
É isso aí.
Então, trabalhe com pessoas, acredite nas pessoas, traga pessoas pra perto, porque só trabalhando com pessoas do seu lado, compartilhando experiências, compartilhando conhecimentos, e principalmente tendo a humildade de reconhecer que você não tem todas as competências pra ser foda. É você que vai crescer. Só reconhecendo que você não é tão foda assim. Isso é inclusive um programa que eu tenho
histórico
junto com meus alunos na faculdade e que eu tenho startups, que é você não é tão foda assim.
E quando você descobrir, você vai começar a ser, né?
Talvez.
Você pode começar a ser, né?
Beleza. Eduardo, último recado pra galera aí.
Bicho, tenha maturidade, converse com seus amiguinhos, principalmente se eles tiverem um ponto de vista diferente
e
de você.
E não seja libertário.
Exato. Seja ANCAP, que é mais...
Galera, eu não sei, você já nos acompanha aí, mas você sabe que o JFCast tem esse propósito de desmistificar os conteúdos relacionados ao empreendedorismo. Falem de política, respeitem as opiniões.
Exato, cara.
É, pegue aquilo que faz sentido e uma coisa não anula a outra.
Sim, sim.
É, eu sempre costumo, pra quebrar as resistências, eu falo o seguinte: você está sempre certo na sua visão. Vamos encerrando mais um Você Empreendedor com Ideia Tudo Pode Mudar aqui no JFCast, nas suas plataformas de podcast. Lembrando que nós temos uns apoios, uns patrocinadores. Brautino,
melhor brown do Cariri,
melhor brownie do mundo. Do mundo.
Isso é uma live expandida.
Ah, garoto, chega lá.
Ah, tem outras realidades, o multiverso está comendo Brautino.
Olha aí, que maravilha. JD Empreendimentos Imobiliários, a incorporadora que mais cresce na região, e é de Brejo Santo. Nós temos o JF Cast, na verdade, JF Educação Executiva. Exato. Que é a nossa empresa, e
a Easy Feed
que faz, que produz a parte técnica, e claro, o Merchan, faz o Merchan, meu amigo.
Espetas
de
Ativas também é o meu podcast, um podcast onde eu falo sobre comportamento, psicologia,
boa,
empreendedorismo.
Eu vou deixar na descrição, guys, aí o...
Pronto, e quem quiser me seguir nas redes sociais, D Nascimento, D Mudo, D Nascimento Oficial, LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder.
Tá tudo igual?
Tu
conseguiu? Eu consegui no Tinder.
Meu filme.
Valeu, galera, muito bom.
Eu só desisti do Tinder quando encontrei minha mãe lá. Eu acho que eu coloquei a idade muito prolongada.
Valeu. Esse dia ele tava como? Hoje eu não fico só nem lascando. Eu duvido.
Valeu, galera. Vamos encerrando por aqui. E até o nosso próximo podcast, todas as terças-feiras, nas suas principais plataformas. Valeu, um abraço e até a próxima.
Valeu, galera.